fizemos uma armadilha para ele. E ele não veio aqui, a gente foi lá. Olha, curte agora essa gravação que está perfeita para você entender por que é tão interessante essa figura chamada Joseval Andrade. Gente, e como toda montanha tem seu dia de Maomé, e como a gente já pediu várias vezes e nunca aconteceu, já que Joseval não vem para o Eles e Elas foi especialmente para trás de Joseval, e ele é o nosso especial da noite.
E o Joseval... Olá, professor Joseval Andrade, que prazer estar aqui no seu ambiente de trabalho, na Fainol, para conversar com uma pessoa tão especial. Muito obrigada por ter nos recebido.
Inicialmente, uma boa noite a todos vocês, a esse público que faz essa audiência, maior audiência do rádio de Vitória da Conquista de todos os tempos. Não é brincadeira, não.
Não. Aonde... de alegria, não é de deboche.
Aonde eu vou... eu sempre falo isso, você que está em casa me ouvindo, quantas vezes já ouviu dizer que na história do rádio é a maior audiência que já houve em todos os tempos. E é com muita alegria e muita satisfação que eu estou com você nessa noite de hoje.
Maravilha.
Joseval, a gente tem muito para falar com você, né? Você é um homem excepcional que tem feito muito por Vitória da Conquista, né? Principalmente na área de educação.
Eu era estudante em Vitória da Conquista e sempre me preocupei em arrumar alguma coisa para ter o meu dinheiro. Meu pai era uma pessoa bastante pobre, não tinha dinheiro para me dar. E aí eu estudava na escola normal.
Vocês moravam aqui em Conquista?
Morava aqui em Conquista. Nós somos descendentes de São Miguel das Matas. E eu, para arrumar o dinheiro, fazia bolinho. Bolinho.
Sério?
Cocada. E eu saía para vender esse negócio na rua, bolinho e cocada.
Ali no terminal?
Não, nas escolas.
Nas escolas.
Ah, nas escolas.
Pedia esse bolinho e cocada.
Eu imaginei ele ali.
Aí um dia eu achei que eu tinha algo melhor para me vender. Aí eu montei uma fábrica de tempero. Quando você vai no supermercado, você não vê aquelas tiras...
tempero,
um saquinho
sim.
Preso na cartolina?
Tem.
Aí tem a canela em pó, canela em pau.
Cominho,
alho,
especiarias.
Eu montei uma fábrica de tempero. E aí o que é que acontece? Contratei os meninos da rua, eram todos contemporâneos da minha idade, pagava lá uma quantia por dia. O meu avô, que tinha 80 e tantos anos, era o coordenador desses meninos. E eu ia pra rua vender esse tempero.
Então tava no sangue.
Seu filhinho lá da padaria que hoje funciona, a Pambicom,
sim,
que hoje é a galeria.
Uhum.
Você aí, Nani, né? De Nani, lembra a padaria Aurora?
É, padaria Aurora, sim. Eu lembro, claro.
Seu Toninho do supermercado comprou muito tempero em minha mão, você lembra, Toninho?
Sim, sim.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa, porque era uma pergunta que eu ia fazer, mas eu já vi que inverteu. Eu achava o professor e depois veio o empresário, foi o contrário, né? Primeiro você era empresário, para depois virar professor?
Sim, mas eu vou dizer, então eu fazia isso. E aí, ganhava o meu dinheiro através dessas vendas.
Já começou a gostar de fazer conta.
Ganhando dinheiro. Ela já quer saber onde é que entrou a matemática.
Não, começou a fazer contar o dinheiro.
Aí veio bem. E eu ganhava o meu dinheiro, trocado total. Só que quando eu terminei o terceiro ano, eu tive que ir para Salvador para poder estudar. E aí, meu pai disse, ó, você vai para lá para estudar. Nada de tempero, nada de cocada, nada de bolo. Eu vou dar um jeito aqui. Você vai morar na casa de Zinho e você vai para estudar. Aí eu fui para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, me faltava.
Claro, é.
Me faltava dinheiro. Eu não posso. Como é que eu vou arrumar o dinheiro? Estudei, meu pai queria que eu fosse médico.
Ah.
E aí, quando chegou no final do ano, eu fiz o vestibular e perdi. Aí houve um concurso de bolsas, lá no curso Radar, e eu consegui passar em sétimo lugar. das 10 bolsas que tinha, eu ganhei a bolsa.
Sim.
E eu voltei pro cursinho. E aí, como é que eu vou ganhar o dinheiro? E nesse embalo, eu encontrei com uma ex-colega minha, que tinha passado no vestibular. E na conversa com ela, é só, Joseval, o curso lá é muito bom. Agora, matemática é uma desgraça, todo mundo perdeu. Aí eu disse, deixa eu ver aí, o que assunto é que é? Aí deixa eu ver aí. Ela foi, pegou a pasta, abriu. E quando eu olhei o assunto...
Você dominava.
Eu na minha cabeça aqui, pô, eu sei tudo isso aí. Aí, me deu uma louca, fui pra casa, dei uma vasculhada, uma revisada, e eu disse, eu já sei onde é que eu vou ganhar o dinheiro. Porque os meus professores, quando tinha um feriado, esses caras iam pro exterior e quando voltavam só contando história. Eu tinha um professor de física, chamava Carmo, tinha o melhor carro da época, Mustang, tinha 23 anos, uma idade parecida com a minha, quando eu de pouco de professor. Né?
Gente,
eu... Naquela época.
E aí eu peguei esse gancho, fui lá na Católica, localizei a turma dessa menina. Como é seu nome completo?
Meu nome?
Sim.
Ellen Vila Nova.
Pronto.
Ah.
Aí, pronto. Só pra vocês entenderem.
Ah.
Eu cheguei na sala.
Ah.
Entrei e disse assim, quem é Ellen Vila Nova aqui? Aí todo mundo, gente, eu preciso falar com Ellen Vila Nova. Todo mundo em silêncio. Porra, sei que não tem uma pessoa para me dizer quem é Ellen Vila Nova, eu preciso falar com ela. Aí aconteceu o que eu queria. Um aluno perguntou, moço, por que você procura tanto essa Ellen Vila Nova? O que você quer com essa moça? Aí eu disse, não, porque eu sou professor de matemática, ela perdeu a disciplina e eu vim aqui para combinar um horário com ela, aulas, para que ela aprenda o assunto e faça uma boa prova depois.
Despertou o interesse do povo.
Apareceu, você dá aula de matemática, quanto é que você cobra? Aí veio um, veio outro, aí eu botei meu preço e eu já saí de lá com um bocado de aluno. Aí comecei a dar essas aulas particular. Eu comecei a ganhar um dinheiro, cobrava por hora.
Sim.
Andava naqueles ônibus, um desconforto terrível, mas eu ia.
Querendo Mustang.
É, e eu lembrava toda hora do dinheiro. O pessoal falava, né? Carmo, Almir Caetano, Góes, cada um com um carrão.
Mais fantástico.
E você no ônibus.
E eu de ônibus e tal. Aí quando foi um dia, eu juntei o dinheiro para me comprar uma moto. Quando eu estava com dinheiro para comprar a moto, meu pai soube e foi lá, passou a conversa, tomou meu dinheiro, dizendo que ele ia comprar umas novilhas para botar na fazenda de um amigo. E quando essas novilhas crescessem,
parece que...
dava para vender as novilhas e comprar um carro.
Um Mustang.
E meu pai passou a conversa em mim, eu peguei o dinheiro e dei ao meu pai veio embora. Né? E eu fiquei puro. E depois, quando a ficha caiu, que arrependimento.
Daqui que as novilhas crescessem.
Ele, pô, peguei o dinheiro da moto, meu pai levou, e agora? E aí, tornei a juntar o dinheiro. Quando meu pai soube, eu já tinha comprado a moto.
Claro, já deu...
E aí, com essa moto que eu ganhei dinheiro. Eu saí com a moto, uma mochila nas costas. Naquela mochila eu levava uma garrafa de refrigerante vazia, uma faca para cortar o pão. Levava um queijo, que eu já comprava um queijo grande, que era mais barato. E eu saía dando aula. Quando a fome apertava, eu encostava em uma daquelas árvores, em uma daquelas avenidas, fazia um sanduíche, eu comprava o refrigerante na padaria.
Ah, o casco, naquela época eu tinha que trocar o casco.
Eu estava com o casco,
ele
pegava o casco para comprar um refrigerante para me ficar à vontade. E tô debaixo de uma árvore daquela, eu com aquele refrigerante, com o queijo que eu estava ali, o tomate que eu botava na sacola, pimentão, eu fazia um senhor de sanduíche, que era meu almoço, né?
Que massa.
Comia rapidinho ali e tomei aula. E aula ali e tal.
Então lá você realmente começou de uma história era de uma família que não tinha muitos recursos e construiu tudo sozinho.
Não tinha nada.
E construiu sozinho.
É.
Mas uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, que eu brinquei, né, que o empresário veio antes do professor, mas eu acho que antes de tudo isso veio o marqueteiro, né? Você faz um marketing pessoal muito grande, porque essa história de chegar lá, oferecer seu trabalho como se as pessoas já soubessem que ele existe, você já tinha consciência de que são as ideias realmente que movimentam as coisas, assim, de criar novas ideias? Porque você é um cara que cria muita coisa, Val. Você sempre tem solução para muita coisa, mas especialmente você cria muita coisa. Isso faz muita diferença, não faz, para você ser uma pessoa de sucesso?
Eu acredito que eu dei muita sorte. Eu sempre convivi com pessoas que me ajudaram muito. Voltando à história anterior, no meio dessas aulas particulares que eu dava nas casas, né, do curso Nobel na época, uhum, que chamava Pádua,
sim,
ele soube que tinha um professor que fazia essas aulas, e um dia ele foi lá na minha casa, no República, me convidar para dar aula no Nobel, para ajudar ele no Nobel. E quando ele chegou, que ele viu a bagunça, o lugar que eu morava, que era um lugar terrível, muito pobre, uma bagunça total, e ele fez o convite, ele foi embora, eu achei que ele não ia me aceitar, era bagunça, era um quarto onde moravam 7 estudantes, e a gente dividia as despesas. Ele me aceitou e eu comecei a dar essas aulas no Nobel. Depois fui convidado para o Status, um sócio.
Curso Status.
Passei o Status, passei pelo Águia, passei pelo... Enfim, a minha vida de professor iniciou antes de ter passado no vestibular. Eu era professor de cursinho e não tinha passado no vestibular. Quando ela me perguntava, você faz o quê? Aí eu dizia, eu faço engenharia, outro, eu faço matemática, outro, eu faço arquitetura. Na verdade, eu não falo, quando eu passei no vestibular, eu já era professor.
Mas você passou para quê mesmo?
Aí depois, sim, porque meu pai queria, porque queria que eu fosse médico.
Sim.
Aí depois que eu fiz o vestibular para matemática, licenciatura em matemática na Federal, foi o curso que eu fiz, e depois eu fiz gestão de marketing, porque nesse esquema aí eu convivi um certo tempo nas agências, porque na época a Globo criou o chamado Minuto Vestibular.
Sim.
E eu fui escolhido para dar as dicas do vestibular. O fato de aparecer nesse Minuto Vestibular, que era dando as dicas do que ia cair no vestibular. Uhum. Né? Então isso fez com que eu tivesse um salário diferenciado dos demais. E até que um dia eu tive que vir para a Conquista, porque eu abusei demais. Eu cheguei a dar 67 horas de aula por semana.
Ah,
e isto fez com que eu perdesse a voz, eu fiquei mudo. Tive que me submeter a uma cirurgia para tirar um calo nas cordas vocais. E o médico disse, olha, se você voltar para a sala de aula, eu vou ter que operar de novo. E inclusive isso pode gerar uma doença ruim. E aí eu só pensava no pior. Peguei as minhas que eu tinha, vim para a Conquista. Isso foi em 85, mas confesso que não consegui ficar só mexendo com o comércio.
Foi aí que você abriu a Cofete, não?
Foi aí que veio a Cofete, que nós compramos de Carlos Julião Simões, que na época ele estava invocado no negócio de café.
Sim.
Café
era naquela época
era a bola da vez.
Era.
Ele tinha essa lojinha lá de que vendia ferramentas, tintas e ferramentas, por isso Cofete, ferragem e tinta, né? E essa lojinha foi crescendo, e aí eu inventei um atacado, chegamos a vender para 11 estados, eu comprava essa mercadoria de São Paulo e uns caminhões para Conquista, daqui eu mandava.
E um ramo
fora.
Totalmente diferente, você nunca tinha mexido com isso, né?
Mas quando dava 6 horas da tarde que fechava a Cofete, eu ficava louco,
procurando o que fazer, sala de aula.
E aí foi que Rosália, que na época tinha um curso União,
sim,
aceitou que eu fosse dar umas aulas lá. E aí eu comecei dando essas aulas lá com Rosália, Raimundo, Nilton. Aí o negócio foi crescendo, né?
Veio a ideia do curso, de vocês.
Aí o que era o curso União, que era o nome, virou opção.
Quem criou o nome?
O nome opção é um curso que eu já tinha lá em Salvador, eu e Jorge Portugal.
Sim.
Curso opção que... O bom aluno tem sempre uma credencial, sabe português e matemática. Como eu tinha muito material do opção, aí resolvi mudar o nome de União para opção.
Para aproveitar o material.
Para aproveitar o material, que na época não tinha facilidade de gráfico como tem hoje.
Uhum.
Né? E a opção deu certo. Nós estamos juntos durante esse tempo todo, faz mais de 30 anos. Eu, Rosália, Raimundo e Nilton. E quando eu falo para as pessoas, brinco, acho que eu estou mentindo. Nunca houve um desentendimento, nem de cara feia de nós.
A Domema já deu uns tapas nele.
Em sonho.
E eu acho que é essa união de nós quatro que dá um reflexo para que os outros colaboradores nossos
sintam a mesma, né, coisa, é verdade.
E hoje está aí a Unopar, está aí a Fainó, o Colégio Opção, o pré-vestibular. E agora o mestrado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que está em Vento e Popa. O mestrado em parceria com a Fiocruz. E hoje, coincidentemente, eu fui convidado para uma reunião. O MEC está querendo transformar a Fainó em um centro universitário.
Que maravilha!
E vocês estão tendo essa notícia em primeira mão.
Que notícia boa.
E ainda eu não consegui ainda...
Cair a ficha.
Cair a ficha.
Agora, Joseval, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente falta da sala de aula?
Sinto falta da sala de aula. Agora, você quer perguntar por que você não volta? Porque se eu voltar para a sala de aula, eu tenho que voltar para ser o melhor professor da turma. E eu não tenho mais condição. Né? E já que você está provocando...
A competição é uma coisa que está dentro de você.
Mas Val sempre foi uma pessoa que gostou de concorrência, de competir, né, Val?
E já que você está provocando, quando eu dava aula em Salvador, o cursinho fazia uma pesquisa a cada 2 meses. Primeiro semestre, fazia a pesquisa. Essa pesquisa era para ver quais os professores que estavam tendo
mais rendimento.
Mais rendimento, que os alunos gostavam. E a turma brincava, dizia assim, vamos ver quem vai ser o segundo, porque o primeiro lugar é de Joseval. E aí eu brincava com eles, não tenho culpa, eu ensino a disciplina mais fácil.
Mas por quê? Como é que era você na sala de aula, para ser esse professor tão carismático?
Um artista, ele já me contou isso e outras pessoas já me disseram. Por exemplo, as vozes dele, do giz e do quadro. Você acredita nisso? É. Ele fazia de conta que tinham várias pessoas, por isso que a voz dele acabou. Eles faziam vários personagens.
Eu estou aqui ao lado, né, de um ator. Que existe o professor, que é aquele que dá aula.
Uhum.
E existe o ator, que é aquele que dá o show. Então eu estou aqui do lado de uma pessoa que eu digo onde eu vou. Adão não é professor, ele é ator. Professor dá aula. Adão não dá aula, ele dá show. E modéstia à parte, eu posso falar isso, eu não era professor de matemática.
Né? Você era ator também?
Era um ator.
Vamos fazer umas peças de teatro junto, Val?
Há poucos dias, por exemplo, eu encontrei com um deputado e aí eu fui cumprimentar, ele pegou na minha mão e disse assim, minha terra tem palmeira onde o canto sabe A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. E ele me deu um abraço assim. Você viu que eu não esqueci?
E você que criou
ele
isso?
Ele criou, é.
Eu nasci de 7 meses, fui criado sem mamar. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Você gostou?
Fala outra.
Mas você é mais demorado.
Tá, vai.
Mas isso era cantando, viu?
E tu acredita?
Cantando?
Nisso, era cantando e eu, num determinado momento.
Fazia coreografia.
A turma levantava todo mundo de pé e cantava música desse tipo.
Que maravilha!
Joseval me ensina logo que eu não posso me esquecer. Matemática carinhosa. Sou louco por você. E no de 2B. 2 seno B, cosseno B. A. Cosseno de 2A. Cosseno quadrado de A. Menos seno quadrado de A. Pis. Tangente de 2X. 2 tangente X. 1 menos tangente quadrado de X.
Oh.
Silvio Santos vem aí. Todo mundo de novo, vamos cantar. E eu levava aula nesse clima aí de brincadeira.
E consegui excelentes resultados, né?
Inclusive, fiz muita aula também no show. Alguém já me disse que eu estava mentindo, mas felizmente Como eu sou uma pessoa que guardo muito...
Isso, inclusive, é verdade, é preocupante. Não, porque é? Tem várias coisas no nosso passado.
Certa feita, eu resolvi fazer uma aula diferente. Eu aluguei aquele clube que fica lá no Campo Grande. Eu aluguei o clube e resolvi fazer uma aula diferente lá. E convidei Bel do Chiclete com Banana.
Olha só, Bel.
Gente,
que massa.
Vai, vai!
E aí, eu me lembro, fizemos essa aula no clube, lotado, acho que tinha 4, 5 mil pessoas, sei lá, e Bel cantava, aprenda com José Val, toda matemática com aula teatral. Aí Bel cantava, e agora todo mundo, aprenda com José Val. É toda matemática com aula teatral. Aí a turma é a loucura.
É muita criatividade. Se a gente puder fazer um resumo, então, assim, da sua história, eu acho que a gente pode ligar aí vários itens, né? Empreendedorismo, o lado artístico, o lado
marketing,
né? A inteligência, sem dúvida, claro, para poder saber.
O senso de oportunidade, né, também. Você nunca pensou em escrever suas memórias, não? Você está escrevendo já?
Não, eu estou escrevendo.
Eu sabia disso.
Com pouco tempo que a gente tem, mas eu tenho muita coisa escrita já.
Que bom.
Que conta a história e tenho muitas fotos. Essa de Bel, por exemplo, eu tenho essa foto guardada.
Que
fotos
que
tiradas.
Bom, aquele guarda
época.
Tudo, velho.
E um dia que eu contei, o senhor falou que era mentira. Tem aqui a foto aqui, ó.
Você imagina você, diante de tanta coisa que você tem ainda pra fazer, você pensa em aposentar algum dia, Val? Fala a verdade.
Ah, não penso não.
Não
aposentar
isso,
só no dia que morrer. Porque eu acho que o trabalho é o que realiza as pessoas, né? E eu só paro na hora de dormir.
Acho que nem aí. Que você fica sonhando.
Trabalhar é muito bom.
Porque
e felizmente,
trabalho, né?
Eu estou numa área que dá muito prazer, que é essa área de educação. Você vive num aprendizado diário.
Vê as pessoas se realizando.
Exatamente.
Né?
Volto a dizer, tenho muita sorte de ter ao meu lado as pessoas competentes que trabalham comigo. Isso é uma questão de sorte. Me dou bem com todos eles.
Eu acho que é muito fácil gostar de você, porque você é uma pessoa, além de ser extremamente profissional, é muito carinhoso.
Generoso.
Obrigado.
Consegue entender as necessidades de cada pessoa, né? E é generoso, como Adão falou, e tem muito amor. Você não foca só no profissional, você foca nas relações humanas. Parabéns,
Paulo. E só uma coisa importante que eu quero registrar e incluir também, colocar, viu, como um caso assim. Você é uma pessoa que, da mesma forma que você criou as oportunidades para a sua vida, né, de crescer, você dá muita oportunidade, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei em Conquista, eu já tinha o meu trabalho, mas a projeção do meu nome, quem fez, na verdade, foi você. E eu sei que muitas outras pessoas também estão na mesma situação, então isso é muito bom e eu quero aproveitar aqui de público para lhe agradecer essa oportunidade que você me deu.
E já que a gente está rasgando seda, vamos continuar rasgando aqui, dizendo que hoje, gente, se o Elas e Eles existe, por José Val ter sido o primeiro cara a acreditar, ter colocado força,
oportunidade.
Nos deu completa oportunidade, acreditou na gente e depois fez com que a gente conseguisse andar com as próprias pernas. Então, obrigada também publicamente, José Val. Obrigada, você realizou o nosso sonho.
Receba essas flores da Conflor. Receba as flores que lhe dou.
Gostou, Val?
Muito bom, agradecer a vocês. Eu me sinto orgulhoso, mas é muito prazeroso isso que eu tenho feito. E o trabalho da equipe toda, né? Que vai do porteiro até a direção geral.
Todos com certeza muito estimulados por você.
E ainda quero fabricar muita gente que acha que a vida é por aí.
Obrigada, José Val.
Você está ouvindo Elas e Eles com Adão Albuquerque e Ellen Vila Nova.
Mas, gente, olha aqui, eu tô tão feliz com essa entrevista, porque fazia tempo que a gente queria conversar com o professor José Val e nunca dava certo, mas a gente foi lá e recolheu esse depoimento que eu tenho certeza que deve ter emocionado muita gente, não só as pessoas que conhecem de nome, as pessoas que conhecem pessoalmente o professor José Val, mas as pessoas que logicamente têm curiosidade em saber, não é, essa pessoa que é tão empreendedora e que na verdade também dá tantas oportunidades a tanta gente nessa cidade. Mas Val, eu sei que você está ouvindo e eu queria aproveitar para comentar com você da repercussão da sua entrevista nas redes sociais, que é a expectativa da sua entrevista. E eu coloquei aqui, anotei aqui, interessante, que no WhatsApp, Cadete, nosso querido Cadete da Sonar, ele disse assim, olha, Joseval foi meu professor de matemática nos anos 80, gente muito boa, faz parte de uma elite de sucesso e vale ouro. Anderson, do blog do Anderson, disse assim, grande professor e amigo. Aí estabeleceu-se uma celeuma no WhatsApp. Alguém, que não é da minha lista, eu não sei quem é o nome, disse assim, doutor Cadete, falou quase toda a verdade. Só não entendi a parte da idade dele, dizendo que foi aluno do professor Joseval nos anos 80. Aí Cadete rebateu, eu sou menino ainda. E Joseval era um professor de matemática muito conhecido pelos jovens da época, pois suas aulas eram um show. Olha o que foi que Cadete disse, professor Joseval. Agora, eu acho que o professor Joseval já fez plástica. E aproveitando então, Amanda, que a gente não fez pergunta bomba durante a nossa entrevista.
Foi César da Ed Fitness.
Ah, foi César que fez isso. Ótimo, deixa eu colocar o autor aqui que eu vou passar para quem interessa. Temos a vinheta aí da pergunta bomba? Então solta, Amanda, que eu vou lascar a pergunta depois.
Pergunta bomba.
Professor Joseval, o senhor fez ou não fez plástica até aqui? E se o senhor estiver ouvindo de Anagé, não importa. Liga pra cá porque os ouvintes querem saber a resposta dessa pergunta tão intrigante. Como é que o tempo passa pra todo mundo e não passa para o senhor? Ok? Mas vamos revirar o baú, Amanda, que daqui a pouco a gente volta, possivelmente, com essa resposta.
Revirando o baú.
When I first saw you with your smile.